Vida em França.
Em França, os cultos religiosos com fiéis poderão retomar a partir do dia 1 de dezembro, se a situação epidemiológica o permitir e mediante o respeito de um protocolo sanitário reforçado. As garantias são do primeiro-ministro Jean Castex, que esteve reunido esta semana por videoconferência com vários responsáveis religiosos. Nuno Aurélio, reitor do Santuário Nossa Senhora de Fátima em Paris, reage a esta decisão e lembra que a Igreja respeitou sempre as medidas sanitárias impostas pelas autoridades.
Desse encontro saiu um comunicado que diz, enfim, em geral, que o primeiro-ministro reafirmou com muita firmeza que as condições sanitárias não permitiam, neste momento, uma retoma das celebrações públicas. Portanto, ficou responsabilizado o ministro do Interior de preparar a ligação com os representantes dos cultos. Não se trata só e apenas da Igreja Católica, portanto, porque a questão toca outras religiões, de qual será o protocolo sanitário adequado à situação atual para, a partir do dia 1 de dezembro, se retomar possivelmente as soluções públicas.
Em que é que consiste esse protocolo?
O protocolo sanitário que está em vigor foi um protocolo validado pelas autoridades sanitárias e, ao fim e ao cabo, vertia na celebração as recomendações impostas às outras atividades. Ou seja, nós na Igreja temos que desinfetar as mãos à entrada, guardar a distância, as pessoas encontradas, não ter ninguém à frente, não ter ninguém atrás, não ter ninguém ao lado que não fizesse parte do mesmo agregado familiar, interdição de receber a comunhão na mão, uso obrigatório da máscara, depois, enfim,
e é esse protocolo que deve manter-se ou que terá que ser reforçado a partir do dia 1 de dezembro?
Não sei muito bem o que é que se possa. E havia ainda a questão do limite para a celebração da missa dominical. O limite era a capacidade da Igreja em função da distanciação social, etc. Não é? Portanto, uma Igreja maior necessariamente pode acolher mais gente, uma Igreja mais pequena, pois não vai poder acolher tanta gente. Agora, eu não sei muito bem o que poderá ser um protocolo reforçado, ou seja, ou se aumenta a distância, voltarmos, enfim, a uma distância maior, poderá ser interditado completamente o canto na missa, estando de máscara, cantar e falar, estando com a máscara já está protegido, enfim, esse efeito está mitigadíssimo, não é? Quer dizer, a não ser que nos ponham um rolho na boca ou que nos impeçam de abrir a boca, mas então não estaremos a celebrar. O importante é cumpri-lo.
A Conferência Episcopal de França fala, nomeadamente, na ocupação de um terço da Igreja. Essa poderá ser também uma possibilidade?
Quer dizer, ela já estava sobre a mesa. A partir do momento em que nós tínhamos que guardar as distâncias, já estava dito que, atingida a capacidade da Igreja, não se podia deixar entrar mais ninguém. Eu acho que não há nada de novo que se possa fazer. A Igreja aplicou, e penso, quer em Portugal, quer em França, com muito cuidado e com muito sentido de dever e com muito rigor, o protocolo. Muito mais e muito melhor estaremos em segurança numa Igreja do que numa escola, num transporte público. Isso posso lhe garantir. Tem que haver sempre uma atitude pessoal de vigilância, de respeito deste bem comum, que deveremos procurar guardar.
A Igreja Católica entra agora num período importante, o período do Advento. Como é que será este período em plena pandemia?
Olha, vai ser pior, não pode ser, do que foi para nós a Quaresma, do que foi para nós o Tríduo Pascal, do que foi para nós o tempo da Páscoa, não é? Porque nós celebramos o centro da vida cristã, que é a comemoração da morte e ressurreição de Jesus, porta fechada, não é? Quer dizer, não pode ser pior do que foi para nós a Quaresma e a Páscoa e todo o tempo pascal até ao Pentecostes, quando reabrimos de novo as missas à participação do povo.
E acha agora, que é por acordamos. Isso também que há estas manifestações, nomeadamente dos católicos?
Eu penso que há um cansaço que está generalizado. Nós, seres humanos, não somos feitos para estarmos fechados dentro de uma toca. Seja ela uma casa bonita, seja ela uma casa assim. Nós fomos criados para vivermos em comunhão em relação uns com os outros. E, portanto, isto é penoso e doloroso para todos. Na própria experiência religiosa, a reunião, o encontro é fundamental. Para nós, sobretudo para nós católicos, a dimensão física, corporal e por isso coletiva, comunitária, da celebração da fé é fundamental. Este Jesus Cristo em quem acreditamos não é uma ideia, não é um conceito, não é um filósofo, uma teoria de vida. Para nós, a experiência da missa tem esta dupla dimensão corporal. Uma que é a própria Igreja, o corpo eclesial, a comunidade cristã, e depois é o próprio Jesus que se dá a nós, no seu corpo e sangue, na Eucaristia.
Por isso é que não vemos também as outras religiões a protestar na rua?
Não vemos, porque esta necessidade é vital.
Fala-se aqui numa divisão que estas manifestações estariam a ser organizadas por católicos mais extremistas.
Cada vez que um católico abre a boca para defender alguma coisa em que acredita, é logo acusado de extremista. Isso é uma armadilha que é alimentada por setores, enfim, da sociedade, em que estamos, em que cada vez que, de facto, um católico abre a boca na praça pública, é acusado de ser extremista, é acusado de estar a interferir na vida democrática, é acusado de todos os crimes possíveis e imaginários. Não, isso é uma treta. O que me espanta a mim é que não haja mais católicos a queixarem-se.
Acredita então que as igrejas, que os cultos públicos possam retomar a partir do dia 1 de dezembro?
Quer dizer, eu tenho a esperança. Não havendo encontro, não havendo reunião, não há partilha, não há pôr em comum. Logo, os recursos estão a zero. Nós passamos mais um mês praticamente a zero. Quando uma igreja tem, por exemplo, 10 mil euros de encargos mensais, estar a zero é um pontapé enorme no equilíbrio financeiro, não é? Porque a igreja não vive do ar. Ajudar os mais pobres carenciados foi permitido. Mas depois há comunidades, por exemplo, as nossas imigrantes, em que as pessoas se deslocam de mais longe, porque elas não estão implantadas onde as pessoas vivem, não é? A deslocação não será possível. Logo, serviços mínimos não podemos ter, enquanto a sua deslocação não for autorizada. Por outro lado, portanto, se autoriza uma missa, mas imagina, só se pode deslocar 1 quilómetro, há muitas comunidades rurais, por exemplo. Na cidade, por exemplo, as comunidades estrangeiras, de imigrantes, como é a comunidade portuguesa aqui em Paris, ficaremos como estávamos, impedidos de nos deslocarmos à casa da igreja. Portanto, eu espero que isso esteja salvaguardado.
Há outras questões que estão ligadas.
Da educação, da formação da própria alma, da própria consciência cidadã, humana, com certeza também cristã, das pessoas, das crianças, dos jovens, da perda do ritmo, da perda do sentido da caminhada que estamos a fazer. Portanto, isso tem muitas implicações e tem um efeito muito devastador.
É o ponto final neste Magazine Vida em França. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.